Whoa, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso What's Love Got to Do with It? De 1984, na voz de ninguém mais, ninguém menos do que Tina Turner. Se você curte inglês, música Tina Turner, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E hoje venho, claro, toda trabalhada no vermelho, cor de poder, porque afinal, essa música foi sucesso com ninguém mais, ninguém menos do que Tina Turner. É muito poder. Inclusive, essa é uma excelente música para homenagear Tina Turner, porque é a sua grande volta, seu grande retorno, depois de toda aquela situação complicada de abuso que ela sofria com o marido. E voltou ao spotlight, voltou aí aos holofotes em 1984, justamente com What's Love Got to Do With It. E outra curiosidade sobre essa música é que a Tina Turner não gostava muito dela, olha só que curioso. Mas seguiu os conselhos de seu produtor Roger Davis, que tinha certeza que a música seria um grande hit, como realmente foi, e que acabou rendendo 3 Grammys a Tina Turner em 1985. Música do ano, disco do ano e melhor performance vocal feminina. E agora que você já sabe um pouco sobre a história de What's Love Got to Do With It, vamos à aula completa. A gente começa pela parte 1, com letra e tradução. Seguimos para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, que você aprende aqui na música para usar na sua comunicação em inglês no dia a dia. E finaliza na parte 3, com o passo a passo da pronúncia, para te ajudar não só a cantar What's Love Got to Do With It bem bonito, mas também te ajudar aí no seu listening e no seu speaking em inglês para o dia a dia. Muito legal, com certeza, já vale seu like. Então, antes da gente começar, já deixa seu like aí. E claro, se você não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever. Afinal, é muito conteúdo bacana que você não vai querer ficar de fora. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react. Você deve entender, embora o toque da sua mão faça minha pulsação reagir, that it's only the thrill of boy meeting girl, que é apenas a excitação de garoto encontrando garota. Opposites attract, opostos se atraem. It's physical, only logical. É físico, apenas lógico. You must try to ignore that it means more than that. Você deve tentar ignorar que significa mais do que isso. E aí já chegamos no refrão, temos um whoa para abrir o refrão e já a pergunta what's love got to do with it? O que o amor tem a ver com isso? Ah, e eu volto a lembrar o seguinte, letra de música geralmente não tem ponto de interrogação nas perguntas, né? É, nem ponto de exclamação, nem ponto final. Então você percebe que veio aqui what's love got to do with it, sem ponto de interrogação. Na tradução eu coloquei para você o que o amor tem a ver com isso. Ponto de interrogação, porque a ideia é que você realmente compreenda o que está sendo dito, compreenda que isso aqui é uma pergunta, tá bem? Por isso que você está vendo ponto de interrogação no português, mas não no inglês, que é a letra da música original. Seguindo, what's love but a second-hand emotion? O que é o amor além de uma emoção de segunda mão? Volta à primeira pergunta, what's love got to do with it? O que o amor tem a ver com isso? Who needs a heart when a heart can be broken? Quem precisa de um coração quando um coração pode ser partido? It may seem to you that I'm acting confused. Pode parecer para você que eu estou agindo de modo confuso when you're close to me, quando você está perto de mim. If I tend to look dazed, I've read it someplace. Se eu tendo a parecer confusa, eu li isso em algum lugar. I've got cause to be. Eu tenho causa para estar, ou seja, eu tenho motivo para estar assim. There's a name for it. Tem um nome para isso. There's a phrase that fits. tem uma expressão que se encaixa. But whatever the reason, you do it for me. Mas qualquer que seja a razão, e aqui nesse final a gente tem uma frase que ficou assim um pouco de duplo sentido, esse you do it for me. Por quê? Se ela estivesse dizendo, qualquer que seja a razão, você faz isso, né? Você que causa isso em mim, seria you do it to me, né? Que você causa isso em mim. A expressão you do it for me, geralmente, especialmente em contextos de paquera, de sedução, de romance, significa que você me atrai. Eu te acho atraente. You do it for me. E eu creio que a ideia aqui tenha sido justamente deixar esse duplo sentido. Aí volta no refrão e depois, I've been taking on a new direction. Eu tenho tomado uma nova direção. But I have to say, mas eu tenho que dizer. I've been thinking about my own protection. Eu tenho pensado na minha própria proteção. It scares me to feel this way. Me assusta me sentir desse jeito. E aí volta no refrão, sendo que numa das últimas repetições do refrão, ao invés de dizer lá no segundo verso, what's love but a second-hand emotion, o que é o amor além de uma emoção de segunda mão, ela vai perguntar, what's love but a sweet old-fashioned notion, o que é o amor além de uma doce noção antiquada, ou seja, um doce conceito que já passou de moda. Essa então foi a letra completa de What's Love Got To Do With It, com tradução, lembrando que você baixa o PDF com todas as anotações que você está vendo aí na sua tela na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É grátis, é só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. E para quem está ouvindo no podcast, não está vendo as anotações aí na tela, também tem a descrição do episódio com o link para a Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Então, especialmente para você que está só ouvindo aí, não deixa de baixar seu PDF para depois poder conferir aí ortografia das palavras e todas as anotações dessa aula. E se você é fã desse projeto gratuito de educação, com aulas de inglês divertidas, eficazes e gratuitas há mais de 8 anos, saiba que você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto e me ajudar a fazer a série Aprenda Inglês com Música. Existem algumas maneiras diferentes de você colaborar. Uma delas é adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas da série para você fazer download e guardar com você para a posteridade. Então não precisa entrar no Spotify ou no YouTube para poder consumir as aulas. Guarda com você aí no seu HD externo, no seu computador. E as aulas já vêm organizadas para você em pastinhas, com a aula em áudio, a aula em vídeo e os PDFs já com todas as anotações. Sem dúvida, uma maneira muito conveniente de acessar esses conteúdos, além, é claro, de dar um super apoio para esse projeto gratuito de educação. Outra maneira de apoiar é fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix chave tipo e-mail hello@teachermilena.com. E eu aproveito para mandar um grande beijo a todos os super colaboradores da série que amam esse projeto tanto quanto eu e querem me ajudar a mantê-lo no ar pelo maior tempo possível. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E olha, essa parte 2 hoje está caprichadíssima. Eu tenho certeza absoluta que você vai aprender ou revisar conceitos importantíssimos. Depois me conta. Começamos então com um refrão. What's love got to do with it? O que o amor tem a ver com isso. What's love but a second-hand emotion? O que é o amor, além de uma emoção de segunda mão? Bom, começamos focando aqui no seguinte. What's love? Está na primeira frase, no primeiro verso e também no segundo verso. Só que esse apóstrofo S aí de what's love significa duas coisas diferentes em cada uma dessas frases. Na primeira, what's love got to do, esse apóstrofo S é a redução de has, ou seja, a frase sem a contração seria what has love got to do with it? E a tradução, o que o amor tem a ver com isso. Já no segundo verso, what's love é a contração de what is love, verbo be, o que é o amor, but a second-hand emotion, além de uma emoção de segunda mão. Então já fica aí a dica para você que nem sempre que você vir what's, what apóstrofo S, esse apóstrofo S é o verbo be, what is, tá? Existe a possibilidade de ser what has e o que você precisa fazer, como sempre, é avaliar o contexto. E cada um desses dois versos tem coisas interessantes aí para a gente ver, então vamos trabalhá-los agora separadamente. Começando por What's love got to do with it? O que o amor tem a ver com isso? Bom, você já entendeu que esse what's é a contração de what has, tá bem? E se a gente tirar a repetição ali, got to do with it, nós temos então a pergunta principal aqui, que é What has love got to do with it? O que o amor tem a ver com isso? E você então já repara que ter algo a ver com alguma coisa, em inglês, é have or has to do with something, tá bem? Have or has aqui tem a ver só com a conjugação do verbo, né? Estamos no presente, se for he, she, it, terceira pessoa do singular, has. Para todas as outras pessoas, have, ok? Então, to do with something, ter a ver com alguma coisa. Então, você já nota que não é uma tradução literal, ter a ver, have to do, mas são realmente expressões aí equiparáveis, equivalentes. Então, você já pode memorizar aí na sua cabeça. Ter a ver, have to do. Ter a ver com alguma coisa ou com alguém, have to do with something or someone. All right? Let's practice. How would you say, eu não tenho nada a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. E eu já te alerto que tem uma pegadinha aí nessa frase que eu fiz. Aliás, eu quero ouvir você falar em voz alta, hein? Não perca a oportunidade de praticar seu speaking. Qual é a pegadinha aí? Você já pegou? É que em português a gente diz eu não tenho nada, certo? Duas palavras negativas aí, não e nada, na mesma frase. Em inglês, a gente não costuma fazer isso, pelo menos não de acordo com a norma culta. E aí, você então pensaria na frase eu tenho nada a ver com isso. I have nothing to do with it. I have nothing to do with it. Eu não tenho nada a ver com isso. One more time. Eu não tenho nada a ver com isso. I have nothing to do with it. E para quem estuda inglês há mais tempo e já tem familiaridade com outras maneiras de se fazer essa frase, ou ainda para quem foca no inglês britânico, essa frase, ao invés de I have nothing, também poderia ser I've got nothing, I have got nothing, tá contraído, I've got nothing, ou ainda, muito informal, I got nothing to do with it. Percebe que nesse caso até o have sumiu, né, e foi substituído pelo got, o que indica realmente bastante informalidade, mas é comum na fala do dia a dia, tá bem? Então, o nosso modelo, assim, nossa frase padrão mais simples seria I have nothing to do with it, mas você também pode ver I've got nothing to do with it or I got nothing to do with it. Já naquele outro verso, What's love but a second-hand emotion? O que é o amor além de uma emoção de segunda mão? Temos um uso bem interessante da palavra but, que geralmente é traduzida como mas, aquela ideia de um contraste, né? Por exemplo, eu gosto de chocolate, mas não estou com vontade agora, por exemplo, né? Então, esse but com ideia de mas, contraste. Aqui nós temos uma outra ideia que não é muito longe, né? Também tem aqui uma ideia de contraste, mas mais especificamente de exceção, tá bem? Então, what's love but, ou seja, o que é o amor com exceção de uma emoção de segunda mão? O que é o amor além de uma emoção de segunda mão? Poderia ser traduzido também como senão. O que é o amor se não uma emoção de segunda mão? Ok? Como é que você diria então? Eu não quero nada além de amor. Ou eu não quero nada, exceto amor. Ou eu não quero nada, senão amor. How would you say that in English? E repara que eu botei de novo a pegadinha da dupla negativa, hein? Eu não quero nada, você vai pensar em português como se fosse eu quero nada. I want nothing but love. I want nothing but love. Oh, so romantic. Na frase, there's a phrase that fits, tem uma expressão que se encaixa. Talvez você tenha pensado, por que é que phrase não foi traduzido como frase? Tá? E até poderia, assim, uma frase de efeito, né? Uma frase que se encaixa aqui. Mas eu quis chamar a sua atenção para o seguinte. Phrase in English quase nunca vai ser traduzido como frase em português, porque a gente tende a pensar em frase em português como uma oração completa. E em inglês não. Qual é a definição de uma phrase? Duas ou mais palavras que naquele conjuntinho ali têm um significado, mas elas fazem parte de um contexto maior. Geralmente estão dentro de uma oração, ok? E em português, a gente tem também esse conceito de oração, mas quase sempre a gente usa a palavra frase querendo se referir à oração. Por exemplo, em português, a gente pensa assim, ah, faça uma frase com a palavra mesa. O livro está sobre a mesa. Certo? Então, a gente pensa em frase como uma oração completa. Em inglês, não. The book is on the table is a sentence, ok? A full sentence. On the table is a phrase. On the table é uma phrase, ou seja, é um pedaço ali dessa oração completa, né? Um conjunto de palavras que tem um significado. Quando eu digo on the table, você já pensa naquela localização ali sobre a mesa, ok? O que é importante você guardar aí é que quando você pensa frase em português, faça uma frase, eu disse uma frase, geralmente em inglês a palavra que você quer não é phrase e sim sentence, sentence, all right? E aqui na música, por que eu traduzi phrase como expressão? Porque a ideia aqui é que tem como se fosse uma expressão idiomática ou um ditado, uma frase de efeito que se encaixa perfeitamente nesse momento, ou seja, para descrever esse momento. E para fechar essa parte 2, temos ele, o Present Perfect Continuous, um tempo verbal muito interessante que aparece aqui ó, nesses dois versos. I've been taking on a new direction, eu tenho tomado ou venho tomando uma nova direção. E I've been thinking about my own protection, eu tenho pensado ou venho pensando na minha própria proteção. Então, olha, você já percebeu que essa construção que usa have been doing, aqui botei esse verbo como exemplo, qualquer verbo com ing, something, né? Have been doing something, é um present perfect continuous, que significa o quê? Algo que você tem feito ou vem fazendo há algum tempo. O que justifica o uso do Present Perfect Continuous é sempre essa ideia de túnel do tempo de uma ação que se iniciou em algum momento do passado, não importa quando, pode ter sido ontem ou há 25 anos atrás, tá? E essa ação continua em andamento, continua em desenvolvimento agora. E aí, quando a gente pensa em equivalência em inglês-português ou em tradução, isso tanto pode ser traduzido como eu venho fazendo algo, eu tenho feito algo, ou ainda, atenção que isso é muito importante, eu estou fazendo algo há tanto tempo. Nesse caso, a gente acaba tendo uma diferença grande aí entre o português e o inglês, e aí você precisa ter muita atenção, porque em português é comum a gente dizer, por exemplo, eu estou malhando. Malhando não, que hoje em dia o pessoal fala treinando, né? Titia Milena entregando a idade. Eu estou treinando há 2 anos ou há 6 meses, né? Você coloca o verbo no presente, eu estou treinando, mas abre o túnel do tempo somente com a ideia de há quanto tempo você está fazendo isso. Eu estou treinando há 6 meses, eu estou treinando há 2 anos. Em inglês, você não pode fazer isso. Se você diz, I am exercising or I am working out, você está se referindo somente ao momento presente. Eu estou treinando. Agora, se você quiser dizer que está treinando há 6 meses, você tem que usar o Present Perfect Continuous, que é o tempo verbal que te permite misturar presente e passado. E aí, nesse caso, você vai dizer, então, I have been working out for 6 months. Ok? Ao invés de I am, I have been working out for 6 months. Vamos praticar um pouco mais. Let's practice a little bit more. O que é que você está fazendo agora, nesse exato momento? You are studying English, right? Está estudando inglês. Agora, como é que você diria eu estou estudando inglês há 3 meses? I have been studying English for 3 months. I have been studying English for 3 months. E sabia que se você estivesse estudando inglês há 3 meses no intensivo de inglês da Teacher Milena, você já estaria construindo esse tipo de frase? Pois é, se você não acredita, eu te convido a conhecer o meu curso de inglês passo a passo, o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu projeto para te dar resultados rápidos em inglês. Como o próprio nome diz, trata-se de um curso intensivo. Então, a ideia é que você faça aulas diariamente. A gente tem sempre que lembrar que o aprendizado de um outro idioma está diretamente relacionado a quê? Memória. E memória tem muito a ver com frequência. Quanto menos dias de intervalo você tem entre as suas aulas, mais fácil fica para você lembrar exatamente o ponto de onde parou e seguir em frente, sem ter que ficar revisando muita coisa. E toda essa parte de memória, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, curva de esquecimento, eu estudei antes de criar o curso intensivo e toda a calendarização do curso, onde, em que momento as informações aparecem, de forma que quando você está quase esquecendo, aquilo aparece de novo e volta para a sua memória, de forma que você, de fato, apreende aquilo que você está estudando. E o mais incrível é que quando você entra no curso as a student, como aluno ou como aluna, nem parece que tem tanto estudo e tanta pesquisa por trás da feitura desse curso. Porque ele é realmente um curso leve, delicioso de fazer, você se diverte enquanto faz as aulas. E como a melhor maneira de comprovar o que eu estou falando é, sem dúvida, experimentando o curso, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. E o que é que isso quer dizer? Que quando você compra o intensivo de inglês da Teacher Milena, você vai começar a fazer o curso, a assistir às aulas, vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, vai ter feedback personalizado meu nas suas atividades em vídeo, vai poder participar das aulas ao vivo e vai ter 30 dias para testar isso tudo. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo, é só entrar em contato comigo dentro desse prazo que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Afinal, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. E amam porque têm resultado. Se você quiser saber mais, entra aí no site www.intensivo.teachermilena.com e se não houver vagas no momento em que você visitar o site, afinal eu pessoalmente faço acompanhamento dos alunos no intensivo, então as vagas são mesmo limitadas, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Oh, now let's move on to part 3. Let's learn the pronunciation tips. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando What's Love Got to Do With It bem bonito. Começando então. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react. Já li esses três versos emendadinhos, porque é assim que eles aparecem na música, tá? Então, you must understand, percebe que já ligou o T aí, né? Must. Algo muito comum que a gente faz também em português, né? Uma palavra que termina em consoante liga na próxima palavra que começa em vogal. You must understand, though. Aqui, understand termina em D. Though, essa palavrinha T-H-O-G-H, tem uma pronúncia mais simples do que parece, né? Até porque o final, esse G-H, não é pronunciado. Então, a gente tem though, though. A gente já junta o final de understand com though. Understand, though, tá? You must understand, though the touch of your hand, touch of your hand. Of, tá pintadinho aí de verde, porque não é off, tá? É of. Touch of your hand. Makes my pulse react. Atenção que o ed makes não é pronunciado, tá? Não é makes, é makes. KS direto, tá? Makes my pulse react. A mesma coisa o ed pulse, né? Não é pronunciado. Então, pulse react. Uhum. Esse T final de react pode aparecer mais, menos ou nada. Então, pode ser react. Você nem ouve com a Tina Turner cantando, como tem os outros instrumentos e tal, a frase já tá acabando, você nem ouve o T, tá? That it's only the thrill of boy meeting girl. Então, olha, that it's, juntou com rarara, that it's only the thrill of boy. Esse of boy, ele quase não aparece, fica of boy meeting girl, opposites attract. E aqui é interessante reparar que fora da música, né, essa palavra opposites tem a sílaba tônica na primeira sílaba, opposites. Mas aqui no caso, como a métrica da música, né, a melodia faz pam, 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 então a gente tem opposites attract, tá bem? It's physical, atenção à pronúncia, tá? Physical, a gente tem P-H-Y-S-I-C-A-L, mas a pronúncia, ó, physical, como se fosse F-I mesmo, tá? It's physical. Only logical, you must try to ignore, então must try, junta num T só, né? Não precisa repetir dois T's, that it means more than that, então that it means more than that, Oh, que já vai pro refrão. Let's practice. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Já vamos pro refrão. Chegamos então no refrão. What's love got to do with it? Então, got to, junta não tem só. Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? But a, juntou com rarara, second-hand emotion. Naturalmente, também juntou o D de hand, não é de emotion. Second-hand emotion. What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Aqui ela dá uma pequena pausinha, né? When a heart can be broken. E lá no finalzinho da música, numa das repetições do refrão, o segundo verso, ao invés de ser What's love but a second-hand emotion, será But a sweet old-fashioned notion. Sweet old-fashioned notion. Atenção que old-fashioned, você pode falar como se tivesse escrito fashion mesmo. Por quê? Porque o E não é pronunciado, certo? E o D pode ou não ser pronunciado, a depender de uma série de coisas, mas aqui, como a gente tem o N antes do E e outro N já na próxima palavra, a gente acaba juntando no N e ignora o D. Então, fica old-fashioned notion, tá? But a sweet old-fashioned notion. E eu pintei esse T-I-O-N aí para você lembrar que essas terminações de palavras T-I-O-N se pronuncia shun, shun, tá? Não é tion, não é shion, shun. Notion, old-fashioned notion, notion, all right? Let's practice pegando do whoa, que junta aí a estrofe anterior com o refrão, tá? Whoa, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Seguindo, e aqui nessa estrofe, a gente tem uma métrica muito parecida com a primeira estrofe da música. Então, it may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. Você já percebeu os padrões de pronúncia, a legenda de cores, né? Então, that I'm, juntando com rarara, acting, o G final não é pronunciado, confused, o E não é pronunciado, tá? O S tem um sonzinho quase de Z, né? Já junta no D, confused, e o U tem esse som U, que é o nome da letra U em inglês, tá? Então, that I'm acting confused when you're close to me. You're sem pronunciar o E, close, sem pronunciar o E, alright? Close to me. If I tend to look dazed, I've read it someplace, I've got cause to be. Mesmas coisas aqui, né? A gente tem vários E's que não são pronunciados. É, tend termina em D, já junta no T de to. Tend to look dazed, I've read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits, phrase, esse PH com som de F mesmo, tá? There's a phrase that fits, but whatever the reason, aqui ela poderia, claro, ter dito whatever, com rarara, mas ela preferiu dar aquela pausinha ali de consoante oclusiva, whatever, tá? Então, but whatever the reason, you do it for me. Let's practice. It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I've read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? Então repete o refrão. E depois do refrão tem uma parte instrumental, tem um solo com timbre de gaita, que foi feito num sintetizador, na verdade. E depois, então, a gente tem uma parte diferente aqui, em que ela diz... I've been taking on a new direction. Essa palavra é bem interessante, porque ela oferece duas opções diferentes de pronúncia. Essa primeira sílaba, ela pode ser com o I mais fechadinho, direction, ou com o I mais aberto, direction, tá? Na música, a gente tem quase que um híbrido, assim, fica direction, direction. Ela começa a abrir, mas não tem o direction, tá? Fica direction, direction. Mas não é direction fechadinho. Mas é bacana você saber que as duas pronúncias estão corretas. Inclusive, também, para a palavra diretor. Diretor de cinema, por exemplo, né? Pode ser director or director, alright? Então, I've been taking on a new direction... But I have to say, but I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Sem mistério aqui, né? De novo, eu reforcei para você essa terminação T-I-O-N, tá? Shun, shun. Então, direction, protection, ok? Mas não tem muito mistério aqui. Let's practice. I've been taking on a new direction, but I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do with it?
Subiu o tom aí, né?
What's love but a second-hand emotion?
E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim.
E essa foi mais uma maravilhosa, sensacional, gostosíssima aula da série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha curtido tanto essa aula quanto eu curti fazer essa aula para você. E claro, espero que você tenha aprendido, revisado coisas importantes aí do seu inglês. Então, é claro, não vá embora sem deixar um comentário para mim contando como é que foi essa aula para você, o que é que você aprendeu, o que é que você revisou, alright? É claro, também não vai embora sem deixar o seu like aqui. E se ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Assim você garante que vai ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, o que sempre vale muito a pena. Aproveito também para lembrar que todos os links estão aí na descrição dessa aula. Então, se você quiser ser meu aluno ou minha aluna no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, contar com a minha ajuda aí para alcançar os seus objetivos no inglês, tem link direto aí na descrição da aula. Inclusive também para o Teacher Milena Flix, que é o meu projeto para alunos a partir do nível intermediário, geralmente assinado por aqueles que terminam o intensivo, que já estão se comunicando em inglês e querem seguir ampliando seu repertório em inglês. Então, para você que quer apenas fazer uma manutenção e expansão do conteúdo, você já fala, já conhece os tempos verbais, já tem um bom vocabulário, um bom domínio da pronúncia e quer realmente fazer esse trabalho de manutenção e expansão, o Teacher Milena Flix é para você. Tem uma aula gratuita para você conhecer o programa de assinatura e tem link também na descrição dessa aula. Além, é claro, dos links para você adquirir os seus super pacotões e ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar e também para as outras redes sociais da Teacher Milena, Instagram, canal no Telegram. Então dá uma olhadinha aí na descrição que tem todos os links que você possa precisar para falar comigo e para conhecer mais sobre o meu trabalho. Foi um enorme prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pela sua presença e é claro que eu espero você na próxima aula aqui da série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! You must understand, though the pulse of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I've read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Woo! I've been taking on a new direction, but I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? What's love but a sweet old-fashioned notion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do with it? Woo! What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Yeah!